bem-vindos ao episódio número 65? 6? 5? Vou dizer 5, 65 de tomates. Estou triste. Estou triste. Vamos já começar com isso. Eu estou triste. Eu sou triste. Não sei o que dizer relativamente ao euro. Eu estou 100% triste. Vou dizer que houve uma lágrima, houve assim um. Nem quero ir para aí, percebem? Eu estava mesmo a acreditar, percebem? Eu estava mesmo on the edge of my seat, literalmente, no sítio em que estava na ponta do meu sofá, ou a olhar para a televisão. Eu estava mesmo. Percebem? Estava mesmo on the edge. Estava on the edge. E a ver o jogo, e pá, eram. Já estávamos nos 94 e eu estava tipo, mas pronto. E quando há um, já não sei o que é que ela aconteceu. Ah, foi mais uma tentativa nossa, já não sei quem foi o que é que fez o último remate, devia saber. Mas houve ali uma última tentativa e falhada, não é? E aí é que eu fiquei tipo, já acabou, já acabou. Porque depois é aquela questão, tipo, quando faltam 30 segundos e rematas. Pá, depois a bola é do guarda-rede, depois ele demora a ajustar, e depois há substituições. Eu acho, eu vou ser sincera, acho que devia ser. Ai, agora vou parecer bem daquelas gajas assim, tipo, para mim, o Éder, põe o Éder a jogar. E aquilo resolvia-se logo. Mas pronto, o que eu acho é que a partir dos 90, portanto, quando há uma. Como é que se diz? Pronto, agora estou aqui a dizer como é que deveria ser e nem sei os nomes das coisas. Ai, pá, fogo, meu. Tempo, quando um, tipo, acrescentam tempo. Ai, é para dar-me a faltar a palavra. Que desgraça. Vocês estão a perceber o que quer dizer, não é? Quando dão mais tempo, tipo 90 mais, não sei quantos, devia ser proibido fazer substituições. Porque, pá, nos últimos 5 minutos. Aquilo é claramente uma manobra de distração e de queimar tempo. Como é que nós permitimos a uma equipa poder queimar tempo? Quando toda a gente sabe que está a queimar tempo, não é? E depois dizem, ai, mas o jogador pode precisar mesmo. Pá, está bem, uma lesão é diferente. Mas depois agora estou a pensar, mas eles estão a fingir que estão lesionados. Verdade, verdade. Porque foi o azar, né? Acho que foi o azar dali, tipo, tenho mesmo que trocar. Tenho mesmo que trocar. Olhar para a cara dele, tipo, bro, tu não tens que trocar. Tu estiveste a jogar o tempo todo, estavas bué da bem. Estavas tudo bem. Meu, tipo, ai, tenho mesmo. Ele faz aquele sinal, tipo, vamos trocar. E tipo, não, bro, não acredito nisso. Estava, tipo, aos 92, aos 91 e está o azar de sair, tipo, pá. Tipo, quê? Não aguentas 3 minutos? Não aguentas 3 minutos? Ou 4 minutos? Não aguentas? É isso que me estás a dizer? Epá. Acho mesmo que não devia. Agora é assim, claro que quando há uma lesão do tipo, quando é necessária mesmo a substituição obrigatória, não é um jogador que está cansado, ou pronto, deve-se fazer substituições normalmente. Quando há uma. Ou seja, vou reformular. Acho que quando há uma lesão que justifica ou que é quase obrigatório, portanto, o jogador tem mesmo que sair do campo. Aí faz sentido haver uma substituição nos minutos de compensação. Isso! Tempo de compensação. Isso! Pronto, acho que não devia ser permitido. Acho que é uma estupidez estar a fazer trocas em tempos de compensação, que é tipo, não fizeste até agora, estás a esperar nestes últimos 5 minutos para fazer uma troca. Pá, não sei que seja mesmo necessário, não é? Tipo o Eriksen, ok, percebo, tens que sair. Eu não vou gozar com isto. Aliás, eu acho que nem falei sobre isto aqui no podcast. Também não quero estar a aproveitar-me da situação dele para ganhar tempo aqui no pod. Mas aquilo deixou-me. Será que eu não falei mesmo aqui no pod? Epá, não sei. Mas aquilo deixou-me. A situação do Eriksen deixou-me. Eu fiquei com o coração a bater tipo a mil. Durante os 15 minutos em que ele teve a ser reanimado, pá, eu tive mal e não estava mesmo a respirar. Eu sentia-me que não estava a respirar. Para quem não sabe, pá, não, toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? Foi aquele jogador que colapsou num jogo da Dinamarca-Finlândia. Dinamarca-Finlândia? Eu acho que sim. E eu fiquei, epá, eu fiquei mesmo, tipo, não acredito que isto está a acontecer outra vez, porque todos nos lembramos do Ferrer, é tipo impossível não lembrar. E eu estava a ver o podcast da PTM e identifiquei-me bué porque ele estava a dizer que se lembra muito bem daquilo ter acontecido. Eu também me lembro muito bem, mas eu era muito nova, eu tinha 6 anos. Como é que eu me lembro de ver um jogador do Benfica a cair, não é? Quer dizer, pronto, eu sou benfiquista, a minha família também, portanto não é assim de todo estranho que eu aos 6 anos estivesse a olhar para a televisão, mas mesmo assim, não é? Eu lembro muito bem de ver o jogador cair e, portanto, quando eu vi o Eriksen, fiquei mesmo tipo, eu não acredito que isto está a acontecer outra vez, tipo, eu não acredito. Pá, como é que isto? É, pronto, lá está, é o futebol. Eu acho que o futebol e o desporto une as pessoas e faz-nos viver as coisas bem intensamente. E eu depois comecei a pensar, como é que nós, nas séries, tipo Anatomy of Grey ou qualquer série, vemos pessoas a cair para o lado e não queremos saber, porque nós sabemos que é mentira. Tipo, há ali qualquer coisa que no nosso subconsciente que nós sabemos que a pessoa não está mesmo a morrer, não é? Deve ser isso, não é? Porque a mim não me incomoda nada ver pessoas a morrer nas séries. E fico tipo, ah, pronto, morreu. Não sei, gosto muito da personagem, tipo, fico um bocado incomodado, fico tipo, ei, agora está a morrer. Mas pronto, não fico. Agora, estar a ver um jogo de futebol, ver o jogador cair e perceber, tipo, epá. E não vamos mentir, ele morreu ali. Tipo, aquele jogador morreu ali, foi ressuscitado, tiveram manobras de reanimação. Aliás, não é ressuscitado, é reanimado, não é? Mas sim, no fundo é ressuscitado. Será que se diz ressuscitar? Não, medicamente não se diz isso, só diz reanimado. É, reanimado. É que ele esteve morto. Tipo, ele morreu ali. É que literalmente ele esteve morto durante aqueles minutos, enquanto ele não estava a ser, não conseguiram reanimá-lo, ele estava morto. Portanto, como é que. Percebe o que eu quero dizer? Não. Ou seja, nós, apesar de ser através da televisão, portanto, não estamos lá mesmo, o facto de não ser uma série, nós, ou seja, o nosso subconsciente sabe que aquilo é real, sabe tipo, que isto é mesmo real, nós estamos mesmo a ver uma pessoa que morreu, não é? Tipo, estamos a ver uma pessoa que caiu para o lado e pode não acordar. E eu achei, e comecei a pensar, tipo, como é que me incomoda tanto estar a ver isto? E quase que comecei a pensar, será que eu estou completamente desensibilizada por causa das séries? Porque nós, apesar de tantas, vemos pessoas aqui para o lado, tipo nas séries, não é? Boé, pessoas a morrer e depois vê-se coisas bem gráficas e não sei o quê. E às vezes nós pensamos, será que se isto me acontecer mesmo na vida real eu não vou querer saber? Tipo, será que eu vou estar tão desensibilizada como estou agora? Mas pronto, acho que não, não é? Porque quando aquilo aconteceu. Pá, isto já foi há muito tempo, eu sei, pessoal. Eu já sei que isto foi para aí há 2 semanas, mas mesmo assim, não é? Lembrei-me disso, já não sei porquê, por causa do Euro, E pronto, eu realmente não sei, pessoal. Tipo, por um lado, tipo, ai, estou a dizer tipo muitas vezes, não é? Ai, que chatice. É que já estamos com 7 minutos, eu não vou repetir. Não vou repetir por isso. Mas sim, eu fiquei mesmo em choque completamente, ainda bem. Fiquei muito, muito, muito feliz de ele estar bem. E depois pareceu-me que. Não é pareceu-me, eu sei que ele colocou um desfibrilhador, tipo. Tipo, lá estou outra vez, mas agora faz minimamente sentido, que é um mini desfibrilhador que está sempre no coração, uma pecinha que está sempre no coração, caso o ritmo, ou melhor, caso o coração pare outra vez, aquilo entra em ação. Pronto. Que é, não é assim tão. Ou seja, é provável que volte a acontecer e, portanto, tem que colocar aquilo ali. E pelo que eu percebi, existe outro jogador que também tem esse desfibrilhador, pá, não sei como é que se diz, tipo mini desfibrilhador, pronto, portátil. Não sei. Também tem e joga, portanto, ele também teve um episódio cardíaco, acho que não foi em jogo, mas colocou esse desfibrilhador, está com ele neste momento, pronto, aquilo é colocado no coração e joga. Acho que mudou de posição, portanto, em vez de ser avançado, acho que é médio agora, por acaso não sei, não sei mesmo. Mas depois começaram a dizer, ah, pode ser que o Eriksen também volte e tal, depois começaram a dizer, ah, que ele está fora dos relvados, tipo, nunca mais vai voltar. Mas depois nos comentários do jogo. Que eu estava a ouvir um jogo qualquer, acho que foi o jogo da Dinamarca, acho que sim, que estavam a dizer que ele agora ele é que decide se quer voltar, ou tipo, ou seja, que não está determinado que o Eriksen não volte aos campos. Pronto. Não sei bem, mas gostava que ele voltasse. Eu não sei, tu fiquei. Pronto. Agora, se eu estou a torcer pela Dinamarca, podem crer que estou, vocês podem crer que estou a torcer pela Dinamarca. Não, mentira, mentira, mentira. Não estou, quer dizer, estou por simpatia, por pena, não é? Mas. Ah pá, e depois eu vi no Twitter que as pessoas. Pá, sério. Mas isso lá está, acho que é mundinho de Twitter, que é. Eu posso ver bué coisas e vocês que também têm Twitter não veem nada do que eu estou a ver, porque isto realmente. É como ao Insta, tipo, aparecem umas coisas que eu sigo, portanto só vai aparecer um mundinho restrito que eu é que defini. Mas no Twitter apareceu assim: ah, não sei que quem estava a defender Portugal agora está a defender França, vocês em menos de 24 horas já não têm ninguém para apoiar. E fiquei tipo, portugueses já apoiam a França? Onde? Como? E porquê? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É que nós somos inimigos. Nós somos inimigos já há anos, há centenas de anos. Não vou falar da história de Portugal. Pronto, isso também. É óbvio que somos inimigos, mas tipo, Euro 2016. Bro. Bro, nós somos inimigos. E depois eles ganharam o Mundial. Nós somos claramente inimigos. Quem apoia a França? Depois, ou seja, portugueses a apoiar a França para mim, está fora. Tirem a nacionalidade, podem meter a francesa se quiserem, mas não são portugueses. São pessoas que têm algum tipo de problema mental. Só podem ter, não é? Algum tipo, algo que não os permite pensar bem, porque é impossível, impossível defender a França e Portugal ao mesmo tempo, ou whatever. Quer dizer, nem vou, nem vou. Agora, se me soube tão bem que a França tenha sido eliminada pela Suíça, bem, eu fiquei em êxtase, percebem? Porque eu adorava, eu até dizia, pagava para ver o jogo, mas é, tipo, não preciso pagar, é só pôr a box para trás. Não estava a ver isso. Ai, desculpem este som. Certeza que incomodou. Ok. Eu por acaso não estava a ver o jogo. Não tenho visto mais jogos dos oitavos porque fiquei triste. Fiquei muito triste. Fiquei triste, percebem? Não, não tenho mais nada a dizer. Portanto, decidi abandonar o futebol. Mas estes jogos estão a fazer com que. Estão a puxar para continuar a ver. O futebol do Euro, portanto, porque há coisas bonitas a acontecer, há coisas maravilhosas a acontecer, há jogadores que se estão, como é que se diz? Que se estão a não é demonstrar o que eu quero dizer. Há jogadores que se estão a destacar, mas mais do que isso, estão a mostrar quem são ao mundo. Jogadores que se calhar no seu clube não conseguem, por exemplo, o Sefer, se bem que o Sefer não é de todo uma descoberta, tipo, acho que as pessoas sabem como é que ele joga. Mas acho que pá, os jogadores têm outra hipótese de brilhar quando estão no Euro, percebem? E existe todo um mundo de pequenas táticas, pequenos. Ah, pá, não sei, pormenores técnicos para mim é bonito, bonitíssimo. Eu quero. Pronto, vou ver se. Não sei se me passa esta pequena depressão de nós termos sido eliminados e volto a ver jogos, porque já perdi muita coisa. Eu perdi o jogo da Espanha, que também foi uma maravilha. Foi Espanha-Croácia. Maravilha. Gostava que a Croácia tivesse passado por causa do Modric, mas pronto, bem. Não tenho muita ligação à Espanha, não, não me interessa muito. São os nossos irmãos, também são nossos inimigos. Portanto, para mim, podem ser eliminados já, tipo, a seguir, nos quartos, tipo, assim que der serem eliminados. E relativamente à Suíça e França, claro que preferi mil vezes a Suíça. Relativamente a hoje, hoje daqui a. Ah, eu estou a gravar isto às 3 da tarde, para quem quer saber. Vai haver o jogo Inglaterra-Alemanha e eu não vou poder ver, mas. Mas estou a torcer por Inglaterra, vocês sabem que Inglaterra está no meu coração. Não conheço os jogadores, conheço Harry Kane por motivos óbvios, ter um nome completamente hilário, completamente cómico, porque Harry Kane, não é? Portanto, estou a torcer pela Inglaterra só porque estive lá durante 6 meses e acho que para mim é um motivo suficiente. E pronto, estou assim, estou a torcer por Inglaterra e Dinamarca. Não sei quando é que a Dinamarca joga. Por acaso não faço ideia. Portanto, estamos assim. E mais, já chega de falar de futebol, não é? Ou não? Porque isto é um evento, não é? Não sei se há algum português que não está bem a até pode não ver os jogos, eu percebo. Mas sabe o que é que está a acontecer, portanto, acho que isto interessa a todos. Mas realmente, sem ser euro, não tenho assim muito mais a dizer. Ah, tenho a dizer que obtive feedback do último pod relativamente ao parque-campismo. Pá, que há mais pessoas que também gostam de acampar. Pá, estamos todos juntos, percebem? Agora, eu não sei se vos contei do meu grande problema do Parque Campi. Contei, acho que contei. Que é o como é que se chama? Tipo, Associação de Campismo de Lisboa. Pá, não é assim, pá, não. Parques de Campismo de Lisboa. Clube de Campismo de Lisboa. Pá, não sei, não sei, não sei. Determinou que os não sócios não podem ir para os seus parques. Ou seja, eu estou fora de qualquer parque de campismo. Portanto, de Lisboa, não é? E dentro disso, a minha vida foi arruinada, não é? Porque isto aconteceu porquê? Por causa das novas restrições da área metropolitana de Lisboa. E faz todo o sentido, eu entendo perfeitamente. Tipo, o parque-campismo também tem que se manter seguro, porque aquilo é toda a gente a partilhar balneários e não sei o quê, restaurantes, tudo. E, portanto, convém que eles, quem é sócio, que tem o direito de lá estar, porque quem é sócio, presumo que tenha que ser de Lisboa. E depois quem é de fora, quem não é sócio, pode vir de qualquer lado do país e não convém estar a espalhar. Aliás, isto é tudo para evitar que os casos de Lisboa se espalhem para o resto do país. Portanto, eu entendo estas medidas, não estou a dizer que não entendo, portanto, parque campismo de Lisboa eu não te odeio, só um bocadinho, Mas pronto, e agora não sei quando é que eu vou voltar para... Percebe? Eu agora não sei quando é que eu vou voltar a acampar. Isto está-me a destruir as férias. Porque eu já estava com a minha vida planeada, de que ia viver com o João para o Parque Campinho. Para sempre. Não, mas... Realmente fiquei um bocado triste. E agora estou só à espera que eles digam, afinal já podem. Só que eu tenho medo que... Medo? Medo ou certeza, não é? Tenho meia certeza, meio medo. Que isto não vai melhorar tão cedo e, portanto, provavelmente durante o resto do verão, que durante o resto do verão não seja possível ir para lá e pronto, já estou triste. Agora, dá para ir à Praia da Costa na mesma, dá para ir a Carcavelos na mesma, dá para ir para outros sítios na mesma, mas eu fiquei triste na mesma e temos que seguir em frente, pessoal, temos que seguir em frente. Não tenho mais nada a dizer. Ou tenho? Não. Não tenho. Eu já vos tinha falado sobre isto, que tenho um projeto em mãos. Eu não quero ser aquelas pessoas chatas que é tipo, tenho um projeto, não posso dizer nada. Pronto, mas no fundo não quero dizer nada porque. Ah, era isto que eu queria dizer. Porque eu meio que acredito naquela cena de não é mal olhado, mas que a inveja tem influência nas cenas. Do tipo, eu não quero dizer o que é que eu estou a fazer ou o que eu quero fazer, que eu vou iniciar uma cena. Um projeto meu, pá, não é bem projeto, eu, pá, um projeto, mas sim, é uma cena que eu gosto de fazer e vou fazer uso de algo que eu gosto de fazer. E eu não espalho, não, por exemplo, não estou aqui a dizer agora porque eu tenho receio que haja pessoas que têm inveja ou que, pá, não é bem inveja, é tipo, pá, aquela cena de, ai, pá, não quer que isto resulte, ou começam a pensar, isto, não sei, e depois isso influencia de alguma forma, tipo, energias. Que isto que me corra mal, então eu não quero estar a dizer a ninguém antes que isto corra mal, percebem o que quer dizer? Ou que não faça. Isso também acho que é tipo dos grandes coisas, eu não quero estar a dizer porque não sei se vou mesmo em frente com esta minha ideia. Mas já, pá, é isto, portanto, eu espero que não demore mais tempo e vou-vos dizer que está exclusivamente dependente de mim eu avançar com isto. Só que eu. Não sei, pá, estou com medo de avançar. Estou sempre a arranjar desculpas, tipo, ah, falta isto. Ah, mas falta aquilo para eu começar. Ah, mas também falta aquilo. E então nunca avanço. Estou só aqui a marinar na maionese à espera de passar 1000 anos e já não fazer de tudo. Portanto, olha, não sei. Tenho que arranjar coragem. Por isso é que eu também estou a dizer aqui, apesar de não estar a dizer, estou a dizer, que é para me forçar a realmente seguir em frente e a fazer aquilo que eu estou a planear fazer. E que já investi, tipo, pouco, mas investi. Investir, não é bem investir, mas tipo, já gastei o meu tempo e etc. Portanto, tenho mesmo que ver se faço isto acontecer. Por isso é que também estou a dizer aqui, lá está, que é para me motivar. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de ouvir. Que estejam tristes como eu por causa do Euro, porque eu não quero estar sozinha nesta luta. Acho que nós todos ficámos bem desiludidos. Pois acho que o Ronaldo nem sequer agradeceu aos adeptos, tipo, basou simplesmente, tirou a braçadeira. Ai, aquele momento em que se ajoelharam todos. Que bonito, pá. Eu acho que me caiu mais lágrimas aí. Lágrimas interiores. Do que quando realmente fomos eliminados pela Bélgica. Aquele momento em que o Lukaku se ajoelha e a nossa equipa também. O Ronaldo se ajoelha e, portanto, toda a equipa se ajoelha. Para mim foi um momento bonito. Apesar de, eu sei, que há muitas pessoas que não concordam com isso. Para quem não sabe, é um movimento associado ao racismo. Melhor, movimento contra o racismo. Há algumas equipas que se estão a ajoelhar no sentido de apoio a esse movimento. E há, pá, e há equipa, acho que foi a Rússia, o Lukaku, acho que foi também a Bélgica contra a Rússia, será? Não sei, que eles se ajoelharam e a Rússia não se ajoelhou. E acho que o Lukaku, que é o capitão, se não me engano, não é o capitão nada, o azar daqui é, mas pronto, o Lukaku foi perguntar ao capitão da Rússia se eles juntavam eles neste movimento, que é de ajoelharem e não sei o quê, e ele tipo, não. Epá, e depois é completamente embaraçoso porque está a Bélgica, eu acho que é a Bélgica, não quero mentir, mas pronto, ajoelhada, a equipa de arbitragem também ajoelhada, e a Rússia ali em pé. Tipo, bro, vais parar com isso ou okay. Não é? Quer dizer, pronto, isto também demonstra muito o que é que. Mas também sei que há equipas que se recusam a fazer porque acham que não é a ajoelhar que vão mudar alguma coisa e que ajoelhar, no fundo, também é continuar a baixarem-se perante alguém e que isso é um bocado perpetuar as coisas. Pronto, são ideais, eu percebo que as pessoas tenham as suas próprias ideias, mas acho que é um momento muito bonito no futebol, quando o futebol não é só futebol, não é? Claramente que o futebol também é político, também é, felizmente, a quantidade de pessoas que estão a ver, eu acho que se desperdiça uma grande oportunidade, muitas vezes, de realmente falar e influenciar as pessoas de serem mais empáticos e a perceberem que as comunidades de minorias também devem ser respeitadas e que deve ser feito sempre alguma coisa, nem que seja só para iniciar uma conversa. Portanto, o facto de eu estar agora a falar aqui sobre isto, o facto de eles terem ajoelhado fez com que eu comentasse isto aqui e quem me está a ouvir vai pensar um bocado sobre isso. Eu acho que só por isso já vale a pena. Já vale a pena tudo, já vale a pena eles ajoelharem-se, já vale a pena eles terem a braçadeira que diz respect, já vale tudo a pena, percebem? Iniciar uma conversa sobre o assunto é sempre bom, porque faz com que as pessoas pensem sobre o assunto. E pronto, também fogo, não estava à espera de acabar o tema sério, mas é. Estamos juntos, estamos focados nos Jogos Olímpicos, pessoal, isto é real. Nós estamos a passar Jogos Olímpicos. E depois, quando acabarem os Jogos Olímpicos, setembro já começa o apuramento para o Mundial. Acho que vamos jogar contra... Será que é a Islândia? Pá, era com I. Agora não sei qual é que é o país. Não, deve ser a Islândia, não sei. Mas acho que setembro é o primeiro jogo com... Será que já se sabe os jogos? Ou estou só aqui a inventar? Imaginem, nem se sabe os jogos e eu já estou aqui a mandar que é a Islândia. Mas pronto, sei que em setembro vai iniciar a fase do apuramento para o Mundial. De futebol, claro, não é? Obviamente. Portanto, estamos juntos, pessoal. Vamos agora focar nas próximas cenas, que é Olímpicos, Jogos Olímpicos, também é muito importante. Ai, agora lembro. Ai, desculpem, agora estou a falar bem rápido, quero fechar isto. Calma. Eu lembro-me muito bem dos últimos Jogos Olímpicos. Agora, eu já não sei se foi os últimos, se foi os outros, mas os Jogos Olímpicos são de quê? De 5 em 5 ou de 4 em 4? Não me lembro. Será que foi 2018 também como ao Mundial? Não. Pessoal, não sei. Pessoal, não faço a mesma ideia. Desculpem, não faço ideia. Mas eu lembro-me de uns Jogos Olímpicos. Eu estava bué da mal, tipo, mal disposta. Já estava com uma gastroenterite. E estava sempre... E eu lembro-me de estar a ver... Pronto, a ver os Jogos Olímpicos, né, na televisão. E aquilo ajudou-me bué a sentir-me melhor. Porque estava, tipo, distraída. A ver as competições. Tipo, tudo bem. E senti-me melhor. Portanto, Jogos Olímpicos equivale a passar... Menos mal uma gastroenterite, se alguém tiver a passar por isso, ou vai passar por isso nos Jogos Olímpicos, não tenham medo, aceitem e pá, porque os Jogos Olímpicos são uma boa distração para o mundo que está cá fora. Estou só a dizer. É que o Euro também, mas é que o Euro é tão fácil de nós do nada perdermos a. Porque é uma equipa, e se a equipa, tipo, por algum motivo, perde, já fomos. Enquanto os Jogos Olímpicos, ok, uma atleta não consegue, temos bué atletas portugueses nos Jogos Olímpicos, portanto, há sempre tipo, atletas para acompanhar, portanto, yeah, aproveitem os Jogos Olímpicos e depois logo seca o Mundial, não é? Yeah, siga, pessoal, estamos juntos, beijinhos, obrigada por ouvirem e até para a semana se quiser.